você pode ter uma boa estratégia de PLG, mas se o produto não for de fato bom, você não vai ter retenção. PLG é tipo a espada do samurai.
O grande segredo é você pensar jornadas de uso do teu cliente que não sejam muito complexas. Porque normalmente em relação ao B2B, o céu é o limite. Tem que às vezes mudar o perfil do time que você tem na sua empresa para estar com essa mentalidade.
Muitas empresas conseguem mostrar resultados claros utilizando essas estratégias para de fato melhorar seu produto no final das contas.
A experiência que temos com um produto de uma marca é o que fica na memória e faz a gente ter vontade de voltar lá e comprar de novo. Mas para ter essa experiência, é preciso fechar a compra antes de qualquer coisa? Não necessariamente. Pense num banco digital que lança uma versão teste antes de entrar de vez no mercado, ou em aplicativos de entrega que funcionam no modo gratuito e pago. A estratégia altamente aplicada pelas empresas de internet promove o crescimento orientado pelo produto, ou Product-Led Growth. Eu sou Roberta Prescott e esse é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Nesse episódio, você vai saber como usar o PLG para fazer a sua empresa crescer com mais produtividade. E para esse nosso bate-papo, convidamos duas feras no assunto. Arthur Castro, Head de Produto da América Latina, da Tembice, e fundador da Project Arena.
Fala aí, Roberta. E aí, Marcelo. E aí, pessoal que tá ouvindo.
E Marcelo Eduardo Cosentino, vice-presidente de negócios para segmentos da Totus.
Fala, pessoal. Tudo bem?
E você que escuta a gente, vai lá e deixa o seu like nos nossos canais. Estamos nas principais plataformas de podcast. Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Siga e compartilhe o Totus Talks. O PLG é uma estratégia de entrada no mercado que se baseia no valor gerado por meio da experiência de uso do produto. Esse conceito está certo, Marcelo e Arthur? Como que vocês definem?
Esse conceito está certo, sim, Roberta. E acho que é legal falar um pouquinho mais assim, sobre... Na verdade, o PLG é muito o crescimento que é liderado pelo produto, né, como o próprio nome já diz. Então... O processo tanto de aquisição, quanto de ativação, quanto de retenção, fica muito mais por meio da experimentação do produto em si. Uma coisa legal disso é que muda um pouco a visão da empresa. Ao invés de marketing e vendas estarem lá muito só vendendo o produto e depois tendo que criar e adaptar e mexer no produto, e o usuário acaba tendo algumas coisas, putz, isso aqui não está de fato funcionando e tal... É o contrário, as equipes de marketing e vendas passam muito mais a pensar no produto e perguntar mais sobre o produto para ver o que de fato pode usar como benefício e estratégia na hora dessa experimentação do produto.
Se eu puder adicionar, né, isso é muito importante porque muda a experiência da companhia que está desenvolvendo o produto, né? Você tem que estar muito mais antenado como o seu usuário final está interagindo com o seu produto para você identificar quais são os pontos ou as vantagens competitivas ou os diferenciais do teu produto para você poder ampliar e fazer os seus clientes usarem mais. Então, a dinâmica de desenvolvimento muda e é muito benéfico para todo mundo, tanto para a empresa que se propõe a fazer um go-to-market com o PLG, como para o cliente que está usando o produto, né?
E quais são as vantagens de usar o Product-Led Growth? Qual o impacto no resultado do negócio?
Acho que o primeiro ponto é que o usuário está já utilizando o produto, né? Então, aquela coisa que muitas vezes tem todo um processo de vendas ali para, de fato, tem um trial, tem tipo, aquele monte de marcar uma reunião para ver se vai funcionar o produto mesmo e tudo mais. Na verdade, isso acaba, ou então você, né, tipo, vê lá como que funciona o produto para, de fato, ver as especificações antes de fato, utilizar ele e tudo mais. Passa a ser um pouquinho ao contrário, né? O primeiro step que nos outros ciclos é a última etapa, né, que é a utilização, de fato, do produto, passa a ser a primeira. E as vantagens disso é que, putz, você vê um CAC, né, o custo de aquisição acaba sendo menor, normalmente a retenção dos usuários é maior e, como eu comentei, os ciclos de vendas ficam cada vez menores, né? Então você pode gastar muito mais o tempo entendendo essa utilização para aprimorar e potencializar mais ainda a aquisição via o PLG do que, de fato, gastar o tempo com outras coisas.
E Marcelo, a gente pode afirmar que com o PLG o cliente fica mais satisfeito depois que decide comprar?
Com certeza. Como a experimentação do cliente é muito mais ativa quando você está usando essa estratégia, conforme o cliente vai experimentando o produto, ele vai entendendo como as necessidades dele estão sendo endereçadas e, principalmente, você começa a agregar mais para o processo dele ao problema que ele está resolvendo. Então, o cliente, no final, ou ele fica muito mais satisfeito, né, ou rapidamente ele deixa de usar o teu produto ou deixa de usar aquela funcionalidade que a empresa se propôs porque ela não atingiu o objetivo desenhado e, principalmente, o cliente não viu o valor nela. Isso que eu falei no início é muito legal e é muito importante para o processo de desenvolvimento de produto.
Então a gente pode dizer que é um risco também? Quer dizer, você tem que estar muito confiante no seu produto, já que ele vai experimentar antes de fechar a compra, antes de pagar, ele vai ter lá um tempo muito grande de uso?
Não chega a ser só freemium, né, que é o modelo do cliente usar de modo gratuito, depois você amplia a cobrança ou cria um modelo em cima da sua proposta de valor, mas é uma oportunidade de você testar na vida real muito rapidamente a dor que você está endereçando do cliente. Então, para o processo de desenvolvimento, muda como a empresa tem que pensar, muda bastante. Aqui, ao longo da minha experiência, já tentamos vários modelos aqui na TOTVS e claramente você vai mudando, até tem que às vezes mudar o perfil do time que você tem na sua empresa para estar com essa mentalidade, porque não é só ler um paper, achar legal e sair fazendo, porque não vai funcionar assim.
E me parece que no PLG as fases de conquistar, reter e convencer o cliente a comprar o produto que requer altos investimentos em marketing são invertidas. Arthur, como transformar o valor percebido durante o uso gratuito em necessidade de fazer a assinatura do serviço ou comprar o produto?
Acho que como o Marcelo comentou, é uma mudança de paradigma total assim, entre como a empresa funciona nesse aspecto. E aí, acho que nada melhor que resumir isso é que conseguir resolver o problema de fato que o usuário tem. Né? Para quanto mais valor ele vai enxergar nisso, com certeza mais fácil vai ficar essa conversão de fato para um usuário que está experimentando o seu produto para ser de fato um usuário que faz parte de, né, que paga o seu produto e utiliza ele com maior frequência. E aí acho que tem dois itens que tem dois frameworks que são bem legais, assim, que não são a bala de prata, né? não são eles que vão resolver tudo, mas que eu gosto muito de utilizar. Um é o Hooked Model, que é a parte de tudo você tem um gatilho, e que esse gatilho pode ser interno e externo, né? Então o gatilho interno é sentimentos e tudo mais. A ação de fato que o usuário vai fazer, se é fazer um cadastro, se é tudo mais. A recompensa ali, depois que ele fez aquilo, ele conseguiu utilizar o produto, ou coisas do tipo. E o valor percebido aquilo ali para ele repetir esse ciclo eternamente, né? E quanto maior, e aí entra mais na parte da retenção. E também a parte tem um outro framework que eu esqueci, quem é o do Hooked, quem é o autor é o Nir Eyal, e o do Elmer, que é o outro framework, que é emoção, lógica, motivação e recompensa. É bem parecido os dois, assim, mas são um pouquinho maneiras diferentes de se ver, que ajudam muito a você estruturar um pouquinho isso, de enxergar em que fase que o usuário está ali nessa experimentação, para ver como que você vai incentivar ainda mais. Tem produto que, sei lá, você tem que utilizar X vezes, que a partir que você utiliza X vezes, a tendência de você utilizar, de você realmente continuar utilizando aquele produto é maior, que é aquilo quando a gente entra um pouquinho no aspecto de retenção e engajamento. Então, acho que isso assim, quanto mais a gente entende em que momento o usuário está nesse aspecto de qual é o que é o mundo perfeito para o usuário. Lógico que a gente quer sempre que 100% dos usuários que utilizam, 100% deles convertam, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, entender, quanto mais você consegue entender em que fase da utilização ali, se ele está só no cadastro, se ele do tipo utilizou uma vez, ou então se ele fez o cadastro e nunca utilizou, como que eu impacto esse usuário para mostrar o valor do produto para ele. E então todas essas coisas elas estão conectadas para você conseguir de fato transformar esse valor percebido cada vez mais para, beleza, conseguimos aqui fazer o wow moment e agora a partir disso o usuário vai querer pagar, né? Tem produtos que a gente usa e a gente fala assim, caraca, eu vou pagar esse produto aqui porque realmente está resolvendo o meu problema. E acho que é bem isso, assim. Quanto mais você consegue enxergar quando acontece esse momento, mais lindo fica para essa conversão entre da experimentação para de fato um usuário, né, ativo, ela acontece de uma maneira melhor.
Então a gente pode pensar que o produto ele é tão bom que ele acaba se vendendo sozinho. E Marcelo, você pode contar um pouco? Eu sei que você acabou de mencionar o caso da TOTVS, mas como a TOTVS tem aplicado o conceito?
A gente começou a buscar dentro dos nossos produtos quais dores a gente poderia ser mais rápido na resolução dos clientes. Porque como a história da TOTVS é desenvolver produtos de gestão, normalmente o processo de venda, né, ele é muito mais estruturado do que quando você faz o B2C. Então a gente agora tem buscado dentro do nosso produto dores dos nossos usuários finais que a gente pode resolver para eles sem a necessidade de um processo complexo de compra. Então a gente olhou soluções de assinatura digital de documentos, a gente olhou soluções de roteirização de carga, roteirização de como você faz a carga dentro de um caminhão, porque não é só o roteiro, às vezes a ordem das cargas altera o produto final. Então a gente foi olhando assim que, se você olhar de todos os produtos, podem ser pequenas coisas, mas são pequenas dores, pequenas necessidades que fazem o cliente ser mais eficaz e eficiente. E tem uma coisa que o Arthur falou que é muito importante, né? Qual que é a métrica que a gente enxerga que efetivamente o cliente passou a precisar daquela solução, porque usar uma ou duas vezes e nunca mais voltar, o objetivo não foi atingido, né? A gente trabalha muito de como é que a gente cria endereça as dores para o cliente usar todo dia ou usar uma base regular que permita a gente deixar o business dele mais eficiente.
É, realmente, Marcelo, você tocou num ponto muito certo, né? O cliente precisa experimentar e gostar e querer continuar. Arthur, o que funciona para uma empresa não necessariamente funciona para outra. Você pode comentar, contar um pouquinho do que você aprendeu ao aplicar PLG em diferentes negócios?
Claro, acho que o primeiro ponto quando a gente está falando o que funciona para um e não funciona para outro, às vezes é isso, entender que o PLG nem sempre é para toda a empresa. E pode ser que ele não vai funcionar para uma empresa que não está por N aspectos. Pode ser que o produto não esteja preparado para um modelo de PLG, pode ser que a empresa não esteja preparada para esse modelo, assim como o Marcelo comentou anteriormente, aí nesse momento é necessário uma oxigenação mesmo da equipe e tudo mais. Acho que na minha experiência, assim, principalmente para produtos B2C, é um pouco mais prático, e principalmente quando é na internet, né? Assim, os softwares em si, quando são serviços e tudo mais, é muito mais prático você conseguir ali mostrar o valor do produto quanto antes. Então, por exemplo, né, como eu comentei na Tembici, hoje a gente oferece dias grátis para o usuário utilizar todo as bicicletas para depois, de fato, ele ter o valor percebido nisso e de fato começar, porque que ele entrega o valor que ele deseja para depois começar a, de fato, fazer pagar, né, fazer uma assinatura e tudo mais. E, por exemplo, também na Instacarro, que é uma empresa que eu trabalhei no passado, a gente não tinha muito como oferecer um PLG ali para ele, não tinha uma estratégia muito bem disso, que era uma venda de carros e que a gente não estava nem preparado muito bem nesse no começo, e que depois a gente começou a perceber que tinha muitas coisas que os usuários queriam de fato, que poderiam ser utilizadas antes de fato ele fazer o procedimento final, que era a venda do carro em si. Então, por exemplo, a gente dava uma cotação do valor do preço do carro, mais ou menos, antes dele fazer a vistoria do carro dele. Fazia a parte do agendamento e tal, e já tinha esse benefício para enxergar um valor percebido ali, né, e já todo o outro fluxo ser mais natural. Isso foi necessário a gente fazer toda uma preparação tanto do produto, quanto, pô, de fato faz sentido mostrar isso antes, de fato faz sentido a gente oferecer esse serviço antes para ele poder já entender um pouquinho mais. Então, acho que depende muito do momento da empresa, depende muito de como o produto está e principalmente o quão a equipe está entendendo essas separações para, de fato, aplicar o PLG.
E a gente consegue, por exemplo, entender o segmento que o PLG tem mais aderência? O tipo de companhia também? Você falou um pouco de maturidade, de equipe. Vocês têm esse panorama, né? Olha, o PLG serve para este tipo de empresa, mas não é bom, não deve ser adotado por aquele outro.
Sim, o PLG ele não é... Não pode ser aplicado em todos os casos, né? O caso que o Arthur deu do carro é um exemplo importante. Você tem que pensar bastante como colocar. Normalmente, ele voa mais fácil em B2C, tá? Mas já existem vários exemplos que um B2B bem pensado e estruturado tem grande potencial de ajudar uma empresa a atingir o objetivo. O grande segredo é você pensar jornadas de uso do teu cliente que não sejam muito complexas. Porque normalmente a relação B2B, o céu é o limite, né? Você pode ir criando produto, criando solução para adequar as necessidades do cliente e chegar ao ponto que a jornada de uso dele é enorme. Então o segredo é buscar jornadas menores, mais curtas, que você consegue identificar um ponto que é o que o cliente efetivamente fique com o produto ou o uso do produto mude a vida dele. Então, se você perguntar qual que seria a minha recomendação, seria isso. Escolha uma jornada que controle a complexidade, porque você sempre tem aquele estímulo, né, de fazer... atender melhor o seu cliente. Então, você vai crescendo o produto. E, às vezes, quando você cresce demais, ele fica complexo para o universo inteiro. Você atende muito bem um nicho, mas um grande número de pessoas deixa de ser atendido. Então, busque uma jornada e identifique um tipping point importante para o cliente usar a sua solução.
E falando de métricas a serem monitoradas, Arthur, o que observar para confirmar o sucesso da estratégia de PLG?
Esse é um ponto... que eu acho que está por trás sempre de qualquer coisa que a gente vai fazer, principalmente quando a gente está falando de produto, né? Que é o porquê que eu estou fazendo aquilo, com certeza tem uma maneira de mensurar se aquilo deu certo ou não. E acredito que quando a gente está falando de PLG, acho que, sem sombra de dúvidas, a principal coisa é a conversão total, né? Que é dos usuários que de fato experimentaram, quantos que converteram para um usuário ativo. Acho que esse é o principal. Além disso, tem para você conseguir... entender e potencializar essa conversão maior, assim, a principal, né, a conversão principal, das pessoas que aderiram à experimentação, mas nem utilizaram o produto, que a gente vê também isso acontece um monte, né, ou então das pessoas que experimentaram e converteram e logo depois cancelaram. Também são outros números, outras métricas que a gente consegue analisar para de fato entender aonde que a gente está falhando, aonde tem potencial de melhoria e como a gente pode estimular mais ainda aqui em alguns aspectos. Por exemplo, o usuário que teve o trabalho de cadastrar em um produto e não utilizou ele no período que ele, no caso, por exemplo, do freemium, no período que ele tinha de graça ali, ele não utilizou. Por que ele não está utilizando? Entender isso. Quanto mais você entende isso, mais fácil fica para você, de fato, potencializar e aprimorar e mexer onde precisa.
E aí a gente entra na seara da tecnologia, né? Marcelo, a gente sabe que a tecnologia favorece a proximidade com o cliente e hoje existem soluções que geram uma conversa por meio dos dados. Qual deve ser a estratégia das empresas ao adotar ferramentas para auxiliar na estratégia de product-led growth?
Esse é um bom ponto, a gente não falou de dados, né?
Dados hoje mandam, né?
Exatamente isso. Então, você tem que buscar monitorar tudo que for permitido, né? A gente tem a LGPD para dar um marco legal e é muito importante, né? Então, é importante monitorar tudo que você pode, entender o comportamento e sempre que possível criar métricas de uso que façam sentido em duas direções, né? O que você como produtor de produto quer entender o uso do seu cliente e como o seu cliente está usando aquela ferramenta para ser mais eficaz e eficiente. Então, uma monitoração, ou uma monitoria melhor, né? De todos os dados ativos e com inteligência ajuda você a ter maior chance de ter sucesso na tua estratégia de PLG. E é muito importante... capacitar o seu time também, né? Porque dados, eles tendem a criar uma grande quantidade, né, de informações, porque hoje você consegue pôr telemetria em praticamente tudo, e um monte de dado não analisado não serve para nada. Então você também tem que treinar o teu time que está trabalhando nessa estratégia do produto a estar preparado a receber os volumes e fazer as análises inteligentes para você poder rapidamente voltar ao uso ou voltar à jornada que você quer ajustar para o teu cliente para ele continuar usando. E um exemplo que o Arthur deu que é muito bom, quando o cliente tem um período, né, de experimentação e ele usa uma, duas, três vezes. Alguma coisa deu errado naquela semana, naquele período que ele tinha, e é importante entender, pode ter sido o cara clicou em um lugar que você nunca tinha imaginado, a experiência foi ruim, e dali para frente ele nunca mais voltou para você. Então, esse tipo de coisa, mesmo que seja análises pontuais, é muito importante, porque pode ser o tipping point de uma massa importante de clientes. Então, tudo tem que ser analisado e acompanhado. A tua frase sobre dados ser tudo, concordo, mas 100%.
E para você que está acompanhando, não deixe de curtir o Totus Talks nas principais plataformas de podcast. Assim você consegue acompanhar todos os episódios e maratonar. Continuando no assunto de inteligência artificial, Big Data Analytics, como que vocês avaliam que está a maturidade hoje da adoção de Big Data Analytics no PLG? E ele está sendo hoje usado mais para fazer essa análise do passado, né? Entender por que a estratégia não virou, ou a gente já pode pensar em vendas mais automatizadas, previsões, né? E geração de leads para o futuro. Como que vocês dois, aí eu queria a opinião dos dois, estão vendo isso e se tem algum setor que está puxando essa demanda?
O mercado está cada vez utilizando mais, né? A gente escuta e vê isso acontecendo. Acho que um dos casos muito legais de como utilizar o produto para, de fato, puxar o produto assim é o exemplo do Spotify, né? Você pode ver que o quanto de séries, ou o quanto de podcasts e ou coisas que eles vão colocando mais conteúdos, ou então, e com os próprios conteúdos que eles têm, como que eles aprimoram ainda mais, utilizam aqueles conteúdos, né? Vira e mexe, eles mostram alguma lista para você compartilhar no aspecto de o seu artista é mais ouvido e etc. E aí isso gera o interesse de outras pessoas quererem utilizar aquilo ali e cada vez mais utilizar aquilo. Então, acho que um dos pontos com relação a isso tá nas duas partes. Acho que na parte de entender como que os usuários estão utilizando ou não estão utilizando é tão importante quanto, né? Então, quando os usuários não começam a Como o Marcelo falou, pô, o usuário usa um dia e num período ali, sei lá, de X dias, ele deveria utilizar várias vezes. Então, se ele utiliza uma ou não utiliza nenhuma, enxergar isso, ter os triggers para perceber isso e conseguir atuar em cima disso, o mercado tem cada vez mais amadurecido um pouco mais sobre isso. E também utilizar o depois, né? Depois que eu converti, como que eu utilizo essas informações e esse tipo de usuário que tem um padrão e converte mais, etc., como que eu também utilizo ele para recolocar isso na roda e para começar o loop tudo de novo para atrair outro tipo de usuários e outras coisas. Então, acho que em termos de se for falar se o mercado está muito maduro ou pouco maduro, acho que nunca vai ter uma maturidade gigante, assim. Acho que sempre a gente vai estar aprendendo, né? Acho que o legal do mundo de tecnologia e dados é justamente isso. Você está sempre aprendendo e está sempre surgindo uma coisa nova. Então, acho que sim, está evoluindo e está num ponto legal onde que muitas empresas conseguem mostrar resultados claros utilizando essas estratégias e utilizando os dados e tudo mais para, de fato, melhorar seu produto no final das contas.
E, Marcelo, as empresas já entenderam a importância de inteligência artificial, Big Data Analytics, para o PLG, e até pegando um ponto que o Arthur falou, não só para converter, né, o teste em venda, mas para fazer com que o cliente permaneça, continue satisfeito e continue comprando os serviços, os produtos, né, continue engajado?
Sim. Os clientes, os últimos anos têm sido de uma transformação digital, né? Embora é bastante clichê falar isso, o mundo tem acelerado, e esse último ano e meio, né, com esse novo normal, efetivamente muita coisa mudou. Então, as empresas, não só de software, mas mesmo as empresas que têm uma entrega de jornadas físicas, de produtos físicos também, buscaram ter sensores e se capacitar para entender tudo que está acontecendo no seu, no, na jornada do seu cliente, né? A gente pode ir para a manufatura, como é que a manufatura enxerga um device que está na sua casa, que agora ele pode estar conectado, mandando feedback para a indústria, como é que ele está sendo usado. Pode ser também um serviço adicional que esse hardware que tem na sua casa ele pode te oferecer, que é um serviço de software. Então, todos os setores da economia, alguns mais, possivelmente os que têm mais interação com clientes finais, com B2C que eu falei, né, evoluíram muito. E com certeza existe oportunidade e ao mercado em evolução, né, acompanhar o uso de produto toda semana. Existe alguma coisa nova que você pode, como developer, incluir no teu produto ou na tua estratégia. E o grande segredo é sempre estar antenado com o que está acontecendo no mundo para você poder ajustar a tua estratégia de PLG, justamente com novas informações que você está captando. E às vezes a habilidade de você captar um dado novo muda completamente a sua decisão do que fazer dali para frente. Aí entra a inteligência artificial, porque a inteligência artificial permite, sendo bem treinada, né, você automatizar muitas coisas do que o ser humano faz, ou até ela dá uma visão diferente do que você estava enxergando até então. Que isso é muito legal, e a gente tem algumas experiências aqui com a gente, onde no caso dos nossos produtos, né, de alguns usos que para a gente não fazia o menor sentido, a inteligência artificial nossa conseguiu identificar o porquê que aquilo estava acontecendo daquele jeito. Então, é uma revolução em andamento.
Bom, e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o que se fala por aí sobre PLG. Vou falar algumas frases e depois vocês me contem o que, se vocês concordam ou não e qual é a opinião de vocês, tudo bem?
Combinado.
Bora.
O Blake Bartlett, que cunhou o termo, disse que os clientes desejam uma jornada que comece com o self-service em vez de conversas de vendas conduzidas por humanos. O Nir Eyal, designer de comportamento, afirmou: PLG é sobre ajudar seus clientes a experimentar o valor contínuo que seu produto oferece. E o Hiten Saw, fundador da Kissmetrics, disse: nas empresas PLG, a responsabilidade de adquirir grandes clientes também ficam com o pessoal de produto. E vocês, o que pensam? Arthur, começando por você.
Eu acredito muito que o crescimento, quando ele é liderado pelo produto, assim, você consegue prover muito mais o valor e mostrar o valor muito antes para o usuário, e você corta, assim como a gente já falou durante todo o podcast, corta muitos steps ali que provavelmente poderiam ser barreiras ali para o usuário continuar utilizando e de fato encontrar o valor. Acho que no final das contas, independente da estratégia, não tem estratégia que pague produto ruim. Então, ele nunca se mantém por muito tempo, por mais que você tenha muito investimento e tudo mais, ele não se mantém por muito tempo. Então, você pode ter uma boa estratégia de PLG, mas se o produto não for de fato bom, você não vai ter retenção, que é um dos pontos fundamentais quando a gente está, uma das métricas fundamentais que a gente olha quando a gente está falando sobre PLG. Então, no final das contas, eu gosto de uma frase que agora eu não lembro quem é o autor dela, direções, que é que PLG é tipo a espada do samurai. Assim. Se você não souber manusear muito bem ela, você e masterizar aquela utilização ali, você vai acabar se cortando todo na hora de tentar utilizar ela. Então, eu acredito muito nisso, assim, que quanto mais você consegue enxergar o valor ali e mais antes você consegue prover esse valor para o usuário, todo o restante, todas as métricas restantes vão contribuir para a evolução do produto e deixar esse ciclo funcionando ainda melhor.
Marcelo?
Eu concordo com as frases, elas estão bem conectadas com como é que você tem que tratar uma estratégia de PLG, né? E o grande segredo é se elas têm uma coisa em comum, né? Elas sempre falam que você tem que ouvir o teu cliente e garantir a jornada do teu cliente. Então, ouvindo o seu cliente e estando com a jornada preparada para o cliente te falar o que ele quer, naturalmente você vai ter um produto que faça mais sentido E gostei, não conhecia essa frase, viu, Arthur, do samurai, mas gostei. Vou descobrir quem. Vou adicionar. Vai ficar de lição de casa.
Vai ficar de lição de casa para todo mundo que está escutando também.
Exatamente isso, é né? Uma boa frase, porque é exatamente isso, né? Às vezes você tem uma arma na mão, se você não usar direito, não dá certo. É exatamente isso. Você pode estar queimando bastante capital e caixa, né? Com uma estratégia, trazendo um monte de gente pro teu uso, mas se o seu produto for, a palavra feia, um lixo, né? Não tem milagre, né? Não existe régua de captação que vai conseguir manter. Então, o grande segredo é crie uma jornada que seja relevante para o teu cliente, escute o seu cliente e resolva uma dor do seu cliente. Se tudo isso for bem implementado, e bem acompanhado, você tem uma alta chance de ter uma estratégia de PLG com maior sucesso, e com bom sucesso.
Perfeito. O papo está ótimo, mas tudo que é bom dura pouco e o Totus Talks de hoje está chegando ao fim. Mas antes, eu quero saber se essa conta fecha. Então, eu vou pedir Arthur e Marcelo para vocês responderem para mim bem rápido as seguintes questões: empresas focadas em usuários finais são mais lucrativas? Sim, não ou por quê?
Sim, há uma famosa frase que é clichê, mas o cliente é rei, certo? Se o cliente não for rei, tem alguma coisa errada na sua empresa, né? Então, o usuário final, sim, tem que ter uma atenção especial, mesmo que a decisão de compra não seja dele. Quando você faz relações B2B, às vezes a decisão de compra não é dele, é de um terceiro, mas é muito importante seus usuários estarem satisfeitos com o produto na jornada que ele está usando. E isso é bem complexo na relação B2B, porque às vezes para deixar o chefe feliz, você tem que fazer a vida do teu usuário final miserável. Mas aí você tem que achar o meio do caminho onde ambos estão felizes ou adequar a sua jornada de uso para ambos ficarem felizes.
E Arthur?
Completando um pouquinho o que o Marcelo falou, eu também concordo que sim. No final das contas, quanto mais a gente consegue entender o que, que o usuário de fato é, isso é natural que os usuários vão utilizar mais, eles vão falar mais sobre isso. Naturalmente, mais pessoas vão estar utilizando e todo o ciclo que, de novo, né, que a gente já falou anteriormente, para não ficar repetitivo aqui, vai acontecer mais naturalmente e com certeza isso vai trazer mais benefícios para a empresa, onde que ela vai precisar focar mais, de fato, evoluindo o produto para entregar ainda mais valor para o usuário e menos em só investimento e buscas por como que eu vou buscar o usuário, sendo que o produto pode ir naturalmente.
A Forrester diz que 80% das pessoas têm mais interesse em fazer negócios com uma empresa que vende produtos personalizados. O PLG facilita chegar lá, Arthur?
Facilita. Assim como a gente falou sobre dados e tudo mais, quanto mais você consegue entender o usuário, com certeza você vai conseguir personalizar ainda mais a experiência ali. Com certeza facilita chegar lá o PLG, justamente porque o usuário vai estar utilizando, você vai estar entendendo um pouquinho mais de como que ele de fato está utilizando e melhorar ainda mais, dando mais opções para que ele consiga fazer isso cada vez melhor e cada vez mais e escalar.
Então, complementando o Arthur, né? Sim, o PLG ajuda você a criar jornadas específicas para cada cliente. E você pode identificar nichos que o tipping point é diferente de outro. Então, você pode, naquele momento, customizar a tua jornada para atender a um determinado tipo de cliente e deixar o restante do pessoal seguir por outro caminho, identificar um novo ponto lá na frente. Esse é o grande segredo do seu produto e contando o que você precisa fazer, o que você precisa ajustar e a dor que você vai resolver, que pode mudar e ir customizando a experiência do usuário final, que é o grande segredo, né? Todo mundo quer ter uma experiência que seja desenhada à sua necessidade.
E agora, olhando para dentro das companhias, o PLG cria um alinhamento entre as equipes de toda a empresa, por exemplo, engenharia, vendas e marketing?
Com certeza. Ele primeiro aproxima as áreas, que isso é uma coisa muito importante, independente do tamanho da companhia que você tem. É muito importante você manter a agilidade de uma startup. Como é que se mantém a agilidade de uma startup? É todo mundo junto com um único objetivo. Então, como o PLG ele é muito rápido no feedback, você consegue engajar áreas que podem até ter chefes em regiões globais diferentes, em países diferentes, com metas diferentes. Mas como o produto ele está pulsando um feedback, você consegue engajar todo mundo para ajustar a jornada, melhorar o produto, achar o tipping point e fazer o cliente ser mais feliz com o teu produto.
Complementando um pouquinho o que o Marcel falou, quando a obsessão passa a ser pelo usuário, né, e pelo resolver a dor dele ali, fica muito mais fácil, inclusive, do que priorizar. E aí, priorizar em conjunto, as áreas vão priorizar em conjunto, justamente para atender aquela necessidade que vai servir para atrair mais usuários. Então, com certeza, quanto mais bem alinhado nesse aspecto, as áreas começam a estar conversando muito mais, para em prol, no final das contas, da obsessão pelo usuário e, com certeza, da obsessão por entregar um melhor produto para o usuário, resolver os problemas dele.
Agora sim ou não, para a gente terminar bem rapidinho. No PLG, o boca a boca cresce muito rápido. Nesse caso, o cliente é quem vende o produto?
Sim.
Foi em coro essa. Bom, então é isso. Totus Talk sobre Product-Led Growth fica por aqui. Conversamos com o Arthur Castro, Head de Produtos na América Latina da Tembici, e Marcelo Eduardo Cosentino, Vice-Presidente de Negócios para os segmentos da Totus. Arthur, Marcelo, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco os conhecimentos de vocês.
Foi um prazer participar aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto. E valeu a todo mundo que vai escutar.
Obrigado, obrigado Roberto, obrigado Arthur e obrigado pessoal que está ouvindo a gente.
E fiquem ligados que no próximo episódio, na nossa série sobre produtividade, siga o Totus Talks nas principais plataformas, ative as notificações e acompanhe os alertas. Tem várias opções com assuntos como finanças digitais, human skills, setor de serviços e muito mais. Você pode maratonar o quanto quiser. Até a próxima!
Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.